Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou o professor Júnior Scalise e esse é o Papo de Linguagem no seu segundo episódio falando sobre a palavra muito, né? O fenômeno da palavra muito. Vejam bem, senhoras e senhores, eu tenho certeza que em muitos momentos da nossa vida, quando a gente vai escrever a palavra muito, dá uma pequena bugadinha, porque ao escrever você presencia a grande questão que envolve essa palavra, que é a ausência da letra N, apesar de na pronúncia é quase uma unanimidade que a gente diga muito, né? Mas a palavra em si não apresenta a grafia da letra N. Mas antes de falar especificamente da palavra muito, eu vou fazer uma listinha de palavras que este episódio vai abordar. São as palavras muito, qualquer, larápio, mussarela, bárbaro e obrigado. Essas palavras, elas têm uma dinâmica na língua portuguesa de funcionamento que é bastante interessante. São palavras que apresentam algum tipo de fenômeno na sua constituição e eu trouxe para a gente fazer uma análise um pouco mais genérica, mas bastante interessante desse processo que envolve a constituição de cada uma delas. Vamos começar então a falar um pouquinho da palavra muito. Primeiro, Júnior, é verdade que existe um N fantasma, um N do passado e alguma reforma ortográfica mudou a palavra, mas a gente continuou falando? Não. A palavra muito sempre foi grafada como se escreve, muito. Entretanto, senhores, a fala ela é organizada por um aparelho fonológico e esse aparelho fonológico tem as suas questões, tem as suas, os seus fenômenos. Por exemplo, a palavra M, a letra M, que constitui geralmente um som quando está no começo da sílaba e constitui um outro som quando está no final da sílaba, vejam bem, quando eu digo macaco, o ma, como o M inicia a sílaba, é uma constituição sonora. Mas quando eu digo chegaram, esse M no final, como ele está no final de uma sílaba, ele constitui um outro tipo de som. Ainda assim, estando ele no final da sílaba ou no início da sílaba, o M é uma construção nasalizada, né? A gente pode provar isso apertando o nariz e falando a letra M, né? M, né? O M ele tem uma sonoridade que passa pela emissão nasal. Além disso, o uito, ao se aproximar dessa constituição, colabora na construção de uma nasalização. Então, o que acontece? Na verdade, a palavra muito é um fenômeno do aparelho fonológico, né? Então, quando a gente fala muito, na verdade, a gente não tem condição de entregar para a sílaba to o início da palavra, que foi mui, sem fazer uma pequena nasalização. Esse é um fenômeno do aparelho fonológico. Muito, né? Esse muito, ao entregar a oralidade para o to, ele vem com um nível de nasalização. Então, muito nunca teve um N fantasma. Não é uma questão de etimologia. É uma questão, na verdade, da constituição do aparelho fonológico, né? Eu conheci algumas pessoas que tentam fazer um esforço para falar a palavra muito, em vez de muito. Mas isso é bastante difícil, é bastante diferente. Não foi uma coisa duradoura. Pouco tempo foi o processo que essas pessoas tiveram essa tentativa. Foram alguns alunos meus que fizeram a experiência de tentar falar muito em vez de falar muito. Mas é algo bastante artificial. Na expressão natural, a gente evoca o som do N por causa da construção do M e do ditongo ui. Tudo bem? Então, vamos já sacramentar que a palavra muito, né, muito, é uma palavra nasalizada pela sua constituição, pela sua formação e a emissão do som do aparelho fonológico que lembra esse som nasalizado do N ali no final. Não é uma questão etimológica. A palavra qualquer também é uma palavra muito especial. Isso porque, diferente de outras palavras da língua portuguesa, qualquer estabelece o seu plural no meio da palavra e não no final. Vejam bem, senhores, qualquer é uma palavra que se organiza, uma palavra produzida por uma técnica chamada de aglutinação. A aglutinação, ela funde elementos, geralmente dois ou mais elementos, que compõem esse elemento novo, né? Aguardente, água ardente, né? Nós temos uma fusão que constitui uma nova palavra. Qualquer também é um processo de aglutinação, né? O qual, que é um pronome variável, ele é somado a uma forma do verbo querer. Entretanto, o plural acaba acontecendo no qual, porque ele é um pronome e pronomes são variáveis. O querer, quando ele deriva essa, a palavra care, ele se constitui como um elemento invariável. O que acontece é que, como ele se constitui como um elemento invariável, ou seja, não tem variação, a palavra ficaria sem um plural. Entretanto, como o qual é um pronome variável, ele acaba podendo assumir o papel de plural. Então, o plural de qualquer não é qualqueres, né, mas quaisquer, porque o qual assume o papel de possibilidade de se organizar um plural, porque o quer, que deriva do verbo, não vai poder se pluralizar segundo as regras gramaticais, né? Então, quando a gente tem essa formação, essa aglutinação, como ele é um caso muito especial, ele é um fenômeno da língua, ele é uma exceção, né, nas regras de plural que sempre acontecem no final. A próxima palavra da lista é muito interessante. Vejam bem, o termo larápio, que hoje em dia é muito usado para se referir a pessoas que roubam, a pessoas que produzem algum tipo de furto, ou enfim, pessoas que acabam se valendo de malandragem para conseguir alguma coisa. Esse termo vem do latim, mas não é uma palavra constituída no latim, e sim a assinatura de uma pessoa. O nome dessa pessoa é Lucius Antonius Rufus Appius. Ele era um pretor, ele era um juiz, ele era uma autoridade jurídica no antigo Império Romano. E esse cara trabalhava muito, ele trabalhava intensamente, ele dava muitas sentenças, ele sempre assinava essa sentença como L-A-R, ou seja, a abreviação de Lucius Antonius Rufus Appius, que era o último sobrenome dele. Então ele assinava L-A-R Appius, auxiliar Larápius. Essa palavra teve um significado especial. Por quê? Nosso amigo Lucius Antonius Rufus Appius vendia sentenças. Ele era um larápio, ou seja, ele era um homem que era um ladrão, ele vendia suas sentenças. Então, como ele ficou muito famoso por ser um ladrão famoso, chique, enfim, sofisticado, ele assinando, né, como L-A-R Appius, lia-se larápios nas sentenças dele. Então a palavra larápio vem daí, vem do nome desse cidadão que era um homem versado na arte da corrupção. E a palavra mussarela, não, gente? Ih, palavra polêmica. Júnior, mussarela, moçarela, mozzarela. Mussarela é com C cedilha, mussarela é com dois S's. Vejam bem, antes de explicar mussarela, a gente tem que entender uma coisa. As palavras, elas têm algumas regras que norteiam os seus usos, né? Então, por exemplo, quando eu falo de uma palavra que é de uma outra língua e ela acaba sendo emprestada pra gente, a gente usa essa palavra geralmente com alguma marcação que a distinga, que torne essa palavra uma palavra especial. Então, por exemplo, quando a palavra mozzarella ou mozzarella, né, que é o italiano, veio para o português, ela ainda se escrevia com uma distinção de aspas, ou quando você vai digitar, se escreve em itálico, mas isso há muito, muito tempo. Não tinha nem computador na época. A questão é, quando você aportuguesa uma palavra, quando você traz para dentro da nossa língua, a gente muda essa palavra e acrescenta as técnicas de constituição que nós damos para as nossas palavras. No Brasil, todas as palavras, no Brasil não, né? Na língua portuguesa, mas especificamente no Brasil, porque a gente tem muitas, na verdade, todas as palavras que são construídas com o som S, o som S, ele tem como grafia o C cedilha como padrão. Por isso que onça não se escreve com S, né? Se escreve com C cedilha. Se é uma palavra portuguesa original, o som primário dela, né, é um som grafado com o C cedilha. Por isso, mussarela, que tem dois S's, está errado. O que estaria correto, vamos dizer assim, é se o cara escrever, por exemplo, mozzarella, né? A palavra no italiano, e aí colocar ali as aspas, destacar essa palavra. Agora, se a gente vai usar a versão em português, a gente vai ter que escrever mussarela com C cedilha, porque os sons de S na língua portuguesa são sons que são grafados preferencialmente com o C cedilha e não com o S. Tudo bem? Essa palavra, a palavra bárbaro, é maravilhosa. É maravilhosa, mas ela é cheia de problemas, porque a origem dela é uma grande questão polêmica, né? A palavra bárbaro, que vem do grego bárbaros, é uma palavra onomatopeica. O que é uma palavra onomatopeica? Ela vem de um som, ela vem de uma construção de som. Por exemplo, o belém-belém do sino. O belém-belém é o som que o sino faz, né? A palavra bárbaro também tem essa origem nas onomatopeias. Soctumpof, né? Chuá. Mas, Júnior, como assim? Que som é esse que originou a palavra bárbaro? Na verdade, o que acontece é o seguinte. Os bárbaros, eles eram todos aqueles que não eram vistos como seres civilizados. Eram povos que eram vistos como povos brutos, povos não dignos de respeito e consideração. E quando eles falavam uma língua que não era a língua dos gregos. Os gregos, para se referir a esses povos, que muitas vezes eles conquistavam, muitas vezes eles tinham contato por alguma questão, eles falavam que eles emitiam sons bar-bar-bar. Então o grego, para dizer, é uma coisa tipo assim, ó, ah, falou um monte de blá 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 lá e pronto. Então o grego falava bar-bar-bar para fazer uma imitação do som que saía da boca dos bárbaros, ou seja, o idioma dos bárbaros. E aí o bar-bar-bar acabou virando bárbaro, né? Acabou se tornando a palavra bárbaro. Então, por causa de um preconceito dos gregos, né, com o som que com a emissão do som dos dialetos, dos idiomas dessas pessoas consideradas bárbaras, né? Então, ao falar, ah, aqueles caras que falam bar-bar-bar, acabou virando a palavra bárbaro do grego, que foi assimilada integralmente no português, né? Do bárbaros, para nós, a derivação bárbaro, tá ok? E chegamos nela, que é a última, mas não menos interessante, a palavra obrigado. Antes de começar a fazer uma consideração sobre a palavra obrigado, eu vou fazer uma análise para vocês sobre um sentido fundamental que essa palavra tem. Isso porque a gente não usava a palavra obrigado até meados do século XVIII. No português, a gente não tinha uma palavra específica que servia de agradecimento. O que a gente fazia? A gente emprestava termos de outras línguas. Grazie, gracias. E eram palavras sempre relacionadas à palavra graça. A palavra graça denomina uma organização que não precisa, é quase como um presente que não precisa ser devolvido. Foi uma graça concedida, né? Não é algo que é preciso de uma visão de retorno. Entretanto, o português de Portugal começou a organizar, a falar isso de uma forma espontânea, a usar uma expressão, que era a expressão obrigado a vossa mercê. Mas por que, Júnior? Porque é o seguinte, eu ia lá e fazia um favor para um vizinho. Esse vizinho começou a dizer assim, nossa, agora eu estou obrigado a te devolver esse favor. Então, essa expressão obrigado a te devolver alguma coisa, a retornar para você o favor, começou a surgir a expressão obrigado a vossa mercê, né? Esse uso do obrigado a vossa mercê começou a ficar muito popular. Então a gente ia lá, fazia um favor pro vizinho, ele falava, poxa, agora eu tô obrigado a vossa mercê, né? Obrigado a devolver esse favor. Só que no português, a gente vai economizando o máximo que a gente puder. Então, de obrigado a vossa mercê, a gente começou a usar apenas o obrigado. Então a gente transformou essa palavra num sentido de agradecimento. Mas é importante lembrar que o obrigado é um senso de obrigação. O que eu quero dizer com isso? Você, quando agradece alguém dizendo muito obrigado, significa, nossa, agora eu tô obrigado a devolver esse seu gesto positivo em relação à minha pessoa. É quase que uma ofensa para quem tá fazendo, né? Porque a pessoa que tá fazendo, ela não, teoricamente, ela não faz para te receber nada em troca, né? Para não te favorecer esperando alguma coisa em troca. Mas a gente, por causa dessa organização, dessa palavra, dessa expressão que surgiu, a gente acabou tendo essa mudança. Então, a gente parou de usar termos de outras línguas, como gratis e graças, que a gente acabava emprestando, e lá no século XVIII a gente começou a dizer, então, obrigado a vossa mercê, e isso derivou apenas o obrigado, né? Alguém faz um favor para você e fala, pô, agora eu tô obrigado a te devolver esse favor. Ei, beleza, hein? Mas hoje o sentido não é esse. Quando a gente fala obrigado, a gente simplesmente agradece uma pessoa por estar fazendo aquilo pra gente. O sentido já derivou, ele já mudou. Não é mais o sentido de obrigação, de fato, né? É interessante que as pessoas, quando falam obrigado, elas precisam tomar cuidado, porque o plural dessa palavra é completamente desusado. Se eu e a minha irmã estivermos agradecendo uma pessoa juntos, eu tenho que falar obrigados. Nós estamos obrigados, muito obrigados, porque juntos a palavra deriva no masculino plural. Se duas mulheres agradecerem alguém, obrigadas, muito obrigadas, porque elas estão obrigadas a fazer aquilo. O plural dessa palavra é o mesmo plural da palavra obrigado no sentido de obrigação. Eu sou obrigado, ela é obrigada, nós dois juntos somos obrigados a fazer alguma coisa. Então o plural é o mesmo da palavra obrigado no sentido de obrigação, tudo bem? É isso, senhores, ficamos por aqui. É muito interessante falar de etimologia, é uma matéria que eu gosto muito de estudar, mas o português, ele tem nuances maravilhosas que não podem ser apenas analisadas no contexto etimológico, precisam de todo um entendimento sociohistórico para se compreender algumas palavras. Isso é muito legal. Se você tiver curiosidade, consulte um dicionário etimológico. Qualquer dicionário etimológico muito bem constituído vai te dar uma origem de várias palavras, é muito engraçado. Algumas origens são muito engraçadas, pelo menos. E é isso, senhores. Ficamos por aqui. Muito obrigado. Tchau, tchau.